Agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
Nove horas, 29 minutos em João Pessoa, 9 horas, 29 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 23 de novembro de 2021. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa, e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
Muito bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia a todos os ouvintes da Band News FM Manaíra.
Vamos aos destaques desta terça-feira, 23 de novembro de 2021. Vamos que vamos. A Justiça da Paraíba determina hoje a retirada imediata de 400 famílias da comunidade do Bai, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. A área de 15 hectares faz parte de uma reserva de Mata Atlântica. De acordo com a polícia, para construir moradias irregulares, grande parte da mata foi devastada, com a derrubada de árvores e queimadas. Além do crime ambiental, foi constatado que a área estaria sendo dominada por integrantes de uma facção ligada ao tráfico de drogas. Inclusive, o líder, chamado de Sheik, foi preso nos últimos dias com arma e drogas. Durante a operação, foram apreendidos cerca de 80 quilos de drogas. Mais detalhes dessa operação você acompanha ainda neste jornal.
O governo da Paraíba divulga o calendário de pagamento dos servidores estaduais e também do abono natalino, que deve injetar na economia paraibana cerca de R$1,4 bilhão em 30 dias. Os pagamentos começam na próxima segunda-feira, dia 29, com os salários de novembro dos servidores aposentados, também dos pensionistas e reformados, e na terça, dia 30, para os servidores da ativa da administração direta e indireta. No dia 10 de dezembro, sai a segunda parcela do 13º salário do funcionalismo público estadual e começa o pagamento do abono natalino de R$ 64,00 para cada uma das 524 mil famílias paraibanas que são beneficiadas. No dia 16, o Estado paga o 14º e o 15º salário dos prêmios Mestres da Educação e também Escola de Valor. Por fim, no dia 23 de dezembro, recebem os salários do mês de dezembro os servidores aposentados, os pensionistas e reformados, e no dia 24 é a vez dos servidores da ativa, da administração direta e indireta. Todo mundo vai passar o Natal, então, com salário no bolso.
A Prefeitura de Cabedelo prevê a liberação de 100% da capacidade de público nos eventos até o Réveillon. A informação consta no novo decreto publicado ontem, que traz um calendário de liberação progressiva. A ampliação da capacidade vai ser para 50% a partir de 1º de dezembro, 80% a partir do dia 11 de dezembro e de 100% a partir do dia 21. Mesmo com a previsão de flexibilização, o cronograma pode ser reavaliado de acordo com a situação epidemiológica do município.
Mais um destaque: duas pessoas morrem em um acidente nesta madrugada na garagem de um shopping center no bairro de Manaíra. As vítimas trabalhavam na reforma da casa de máquinas do ar-condicionado quando o acidente aconteceu. Os corpos foram levados para o Instituto de Medicina Legal. Em nota, o shopping lamentou o acidente de trabalho e informou que o caso vai ser rigorosamente apurado. Ainda de acordo com o centro de compras, todas as medidas para dar suporte às famílias dos trabalhadores estão sendo providenciadas.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspende a quebra do sigilo telemático do presidente Jair Bolsonaro, que havia sido determinada pela CPI da pandemia no Senado. Pouco antes de ser encerrada, a comissão pediu que o presidente fosse banido das redes sociais e que as empresas Google, Facebook e Twitter fornecessem os dados de Bolsonaro depois que ele divulgou a informação falsa de que a vacina contra a Covid-19 aumentaria o risco de contaminação pela AIDS. Na decisão, Alexandre de Moraes afirmou que, como os trabalhos da CPI já foram encerrados, os dados já não serviam mais para as investigações. Destaque do esporte, Cláudia.
A Federação Paraibana de Futebol prevê que o Campeonato Paraibano de 2022 seja iniciado entre os dias 5 e 6 de fevereiro. O primeiro conselho arbitral para definir o formato da competição pode acontecer no dia 6 de dezembro, logo depois da definição das equipes que sobem da Série B. Caso o modo de disputa seja mantido, deve haver uma fase única com as 10 equipes todas se enfrentando entre si.
9h34.
Band News. Tempo.
A terça-feira em João Pessoa deve ser de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde, pouca nebulosidade à noite, mínima de 24 graus, máxima de 30. Agora na capital paraibana os termômetros marcam redondos 30 graus.
Em Campina Grande, a previsão para hoje é de sol entre nuvens, mas não deve chover. A mínima é de 20, a máxima pode chegar aos 32 graus. E nesse momento, os termômetros da Rainha da Borborema assinalam 28 graus.
Ninguém percebeu que eu ia trocando as bolas aqui da temperatura, né?
Não, mas, só eu.
Só você, né? Muito bem. Sua amiga. 9h34 na Paraíba. Cláudia Carvalho, o que é que tem no seu calendário para este dia 23 de novembro de 2021?
Hoje é dia do combate ao câncer infantil e hoje também é dia do engenheiro eletricista.
Parabéns a todos os engenheiros eletricistas que prestam esses serviços importantes. Eu mesmo dependo de muito engenheiro eletricista porque eu não sei fazer nada de
também elétrica. Não sei. Lá em casa tem um banheiro que eu acho que ele tem que ser revisto pela NASA, porque já foram várias pessoas fazer ligação elétrica, o chuveiro queima, a luz apaga. Acho que
eu
tem um imposto.
Só
Padre Quevedo iria dar jeito no meu banheiro.
Eu sou nem Padre Quevedo, que esse já morreu.
É, pois é. Não tem mais jeito, não.
Tem mais jeito, não. Eu só sei trocar a lâmpada e olha lá, viu?
Eu também, com medo ainda.
Com medo ainda. 9h35 na Paraíba, a gente abre esse jornal com informações a respeito da desocupação da comunidade Dubai em Mangabeira 8, a maior reintegração de postos dos últimos 30 anos aqui na Paraíba. Cerca de 400 famílias foram retiradas da localidade desde o início da madrugada. A operação coordenada pelo Ministério Público contou com 600 policiais militares. E é com um deles que a gente conversa agora. Na verdade, é com a porta-voz da Polícia Militar, Capitã Iane Higino. Conversa com a gente a partir de agora. Capitã, bom dia. Bem-vinda à Rádio Band News FM. Obrigado por nos atender.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes da Band News.
Operação exitosa, Capitã?
Sim. Até o momento, a Polícia Militar, desde as primeiras horas da manhã, iniciou o trabalho para desocupação da área que foi invadida pela população, uma área de reserva de Mata Atlântica aqui da nossa capital, em obediência a uma decisão, uma determinação judicial de uma ação civil pública que foi impetrada pela polícia, pela Prefeitura Municipal de João Pessoa e coordenada pelo Ministério Público.
Cláudia.
Capitã, além da questão ambiental, que foi alvo dessa ação que a senhora detalhou aí, impetrada pela Prefeitura e concedida pela Quarta Vara da Fazenda Pública, tem outro problema grave, né? Há algumas semanas foi preso um cidadão acusado de tráfico de drogas e com ele encontrado uma quantidade de entorpecentes, uma arma também, que era o Sheik. Né, que o Sheik era o responsável, um dos líderes, né, do tráfico na comunidade Dubai. Então, há também, pela ação, eu pude perceber que também há essa preocupação, porque nesse local existia, uma ação muito forte também do tráfico de entorpecentes e ação de facção criminosa, né?
Isso. Além da população em vulnerabilidade social que utilizava os espaços por não ter um outro local para habitar, haviam pessoas mal intencionadas, né? A exemplo do traficante que foi preso recentemente por uma ação exitosa da Polícia Militar e veio a culminar na prisão do Sheik. Ainda hoje foram apreendidas também 59 quilos de drogas no local e ainda houve o cumprimento de um mandado de prisão pela tipificação penal de roubo.
Até agora, então, foi feita a apreensão desses 59 quilos de drogas, uma pessoa também foi presa. Houve resistência dos moradores, porque é uma mudança muito forte, né, na vida dessas pessoas. Como é que foi a reação das pessoas que moram nessa comunidade, que são aproximadamente 400 famílias?
Isso. O trabalho da Polícia Militar, ele visou salvaguardar justamente essa população carente e vulnerável que residia naquela localidade. Portanto, foi feito todo um trabalho de conversa, de orientação e de amparo também pelos órgãos de assistência social da Prefeitura Municipal de João Pessoa.
Há uma suspeita, inclusive no momento da prisão do Sheik, foi dito isso, de que ele teria feito uma espécie de loteamento e teria vendido áreas aí da comunidade Dubai para que as pessoas pudessem morar. Está confirmado isso?
Sim, há informações de que algumas pessoas chegaram a pagar para ter posse do terreno, contudo, como se tratava de uma área de reserva de mata, né, pertencente ao município de João Pessoa, tudo isso foi invalidado. Pessoas mal intencionadas se aproveitaram da inocência de cidadãos de bens.
A ação já foi concluída, capitão, ou continua em andamento?
Não, ela permanece em andamento, ela só se encerra quando toda a população estiver devidamente assistida pelos órgãos de assistência social da Prefeitura de João Pessoa.
Ok. Conversamos, portanto, com a capitã Yane Gino, porta-voz da Polícia Militar da Paraíba. Capitã, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes. Um forte abraço, bom trabalho.
Muito obrigada e um bom dia a todos.
Bom dia, obrigado pela participação. Então, continua a ação, mas, na verdade, deve ser uma ação que envolve aí e que deve se estender ao longo de toda esta terça-feira. 400 famílias, aí você multiplica cada família na baixa. É, por 4 ou 5 pessoas, são entre 1.600 e 2.000 pessoas sendo retiradas, sendo realocadas, gente indo para alguns ginásios da capital, enfim. Não é uma operação pequena.
Será que a prefeitura de João Pessoa tem condições de recepcionar, né, de dar novos locais de moradia para esse povo todo?
Quem responde é a nossa próxima entrevistada, a secretária municipal de habitação de João Pessoa, Socorro Gadelha. Secretária, bom dia, bem-vinda à Rádio Band News FM.
Bom dia, amigos. Bom dia a todos os seus ouvintes. Estamos aqui na comunidade do Bai, onde numa ação judicial de retirada, por ser uma área verde, uma área uma área de preservação ambiental, e a prefeitura aqui, sob o comando do prefeito Cícero Lucena, trabalhando com as famílias. Aqui tem em torno de 100 famílias que nós estamos casa por casa trabalhando, levando eles para o CPDAC, que é uma escola do Estado no Valentina Figueiredo, com colchões, com alimentação, SAMU aqui, o pessoal da saúde, tudo. Depois que nós alojarmos o pessoal, estamos fazendo um cadastro aqui em loco, que eles irão para o auxílio moradia. O auxílio moradia será pago pela prefeitura e eles ficarão dentro de uma casa onde eles mesmos escolherão. Posteriormente, a habitação será o cadastro e a gente vai incluir nos programas habitacionais.
Então, isso aí, a secretária já responde, Cláudia Carvalho, a pergunta que você fez. A prefeitura, então, está dando essa assistência. Isso deve levar quanto tempo, secretária, mais ou menos, para que esse processo todo seja concluído?
Olha, hoje nós tiraremos todas as casas e limparemos o terreno. Hoje também as pessoas serão alojadas e atendidas em todos os seus sentidos. Inclusive uma pessoa que tem uma criança deficiente, já foi para a casa de acolhida, com a cama de hospital, sob os cuidados médicos. Hoje também terminaremos essa ação. E a partir de amanhã, vamos trabalhar o auxílio moradia, em consequência disso, cadastrar as pessoas nos programas habitacionais.
Secretária, deixa eu só tirar uma dúvida com a senhora, não, porque o Ministério Público e a Polícia Militar falaram em 400 famílias. A senhora falou em 100 famílias. Então, qual é o número exatamente de pessoas que estão deixando a comunidade do bairro?
Cláudia, nós não temos um número ainda certo, mas são aproximadamente 100 famílias, em torno de 400 pessoas.
400 pessoas que vão ser assistidas por esse auxílio moradia da prefeitura e por enquanto ficarão abrigadas no CPDAC.
No CPDAC, com todo o apoio da prefeitura e, em seguida, cadastradas nos programas habitacionais. Mas, antes disso, a prefeitura vai pagar o auxílio moradia escolhido a casa por eles, para que eles fiquem alojados até que a gente possa, eles possam ir para casa própria.
Ok. Conversamos, portanto, com a secretária de Habitação da Prefeitura de João Pessoa, Socorro Gadelha. Obrigado, secretária. Um abraço.
Um abraço e às ordens.
Obrigado pela participação. Então, está aí dirimida, inclusive, uma grande dúvida, né? São 400 pessoas...
E 100 famílias.
100 famílias.
400... Mesmo assim, é muita gente.
É muita gente. Independente disso, realmente, é muita gente. Ainda bem que está sendo prestada essa assistência para essas famílias, né? É o mínimo que a Prefeitura... pode fazer nesse
agora,
momento.
Uma coisa que me chama muita atenção, Cacá, é que eu fico me questionando como é que... enfim, os mecanismos da justiça e da própria prefeitura são muito lentos, porque essa ocupação foi feita... Segundo a ação, diz que o pessoal mais ligado, na verdade, ao tráfico, fez um loteamento, né, na comunidade do Bai, devastou a área, derrubou árvores, enfim, tirou toda a vegetação da Mata Atlântica que existia no local e começou a construir. O que parece mais, enfim, mais lógico para o cidadão e a cidadã comum é que no momento em que tivesse havendo essa devastação, houvesse já uma intervenção das autoridades competentes para evitar tudo, para evitar que a área fosse totalmente devastada, para evitar que as pessoas chegassem lá e se instalassem. Porque, de toda forma, mesmo sendo uma área de preservação, mesmo sendo uma ocupação irregular, tinha famílias sem, pelo menos, vivendo nesse local. É uma mudança muito radical, né? Quer dizer, o poder público, ele demora muito a dar soluções. Deu tempo para construir um bairro, praticamente, né? Lá nessa área que ficou conhecida como a comunidade do Dubai e regida pelo tráfico de drogas, né? O Sheik, quando ele foi preso com uma pistola e também com drogas, teve um protesto. Pouco tempo depois da prisão, ele foi preso logo no início da manhã, mais ou menos umas 8 da manhã, tinha um grupo de pessoas que foi fazer um protesto contra a prisão de Sheik.
É porque ele era o cara, parece que ele era o cara que garantia a segurança de alguns moradores. Tem até um ouvinte aqui que faz exatamente um relato nesse sentido aqui. Deixa eu trazer aqui o áudio desse ouvinte. Vamos ouvir aqui, ó.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Cacá, dessa vez eu não vou me identificar, mas eu creio que você já saiba quem é eu. Eu já mando muitas mensagens para você. Em Dubai, as pessoas que compravam terreno a esse Sheik, na compra do terreno, automaticamente, ele já oferecia segurança a essas pessoas. Hein? Segurança de que tipo? E você comprava o terreno e ninguém ia mexer com você, por conta que ele era o manda-chuva daquela área, viu? Um abraço.
É o que explica o protesto, né?
É a ausência do poder público, aí entra o poder do tráfico no local.
O famoso e tão falado poder paralelo.
Exatamente, que funcionava muito, ditava as regras, e o Sheik tinha esse apelido porque ele vivia ostentando, né? Ostentando armas, ostentando
drogas
e enfim, cordões, aquela coisa que traficante às vezes faz em rede social quando é muito destemido, né? Fica mostrando tudo que tem, o que compra, né? Com o dinheiro do tráfico.
9h46, mais ouvintes participando com a gente.
Bem, as pessoas eram alojadas.
Bom dia, aqui é Rinaldo Chacon. Homens, vocês estão preocupados, esse povo é tudo grileiro que tá aí. É tudo a mão, tem tudo, tem casa aí dentro de Mangabeira. Eu sei de tudo dentro, tem tudo no caso. Estão preocupados, não vão realocar? Manda fazer a ficha de cada um. Faz a ficha de cada um. E veja aí se não tem casa. Puxa pelo CPF. Tem casa, rapaz. Eles invadiram aí para fazer grilagem. Entendeu? Para ganhar outra casa por depois. Veja se vão passar muito tempo dentro de um ginásio. Não vão, não vão.
É o que eu sempre falo. Existe. Não vamos negar aqui, mas a generalização é perigosa.
É, eu acho que também não é o nosso papel aqui fazer um julgamento, até porque eu particularmente não conheço as pessoas que estão
também
lá.
Não conheço.
Mas eu imagino que haja.
E outra, a prefeitura já está fazendo o cadastro e quem tiver fora dos parâmetros não vai receber
exato.
O auxílio. Ponto, acabou-se.
Quem não precisar ir para ginásio não vai, né?
É.
Se já tem casa, enfim, estava lá sendo grileiro, vai tomar seu rumo.
Tomar seu rumo, né? Agora, é uma generalização extremamente perigosa. É o que eu sempre falo, eu sempre combato aqui. Não vamos generalizar. Tem gente que realmente necessita, tem gente que está em dificuldade e que encontra nesses ambientes, nesses locais, a única saída, a única alternativa de moradia. Ou é isso ou é a rua.
É, e é triste que sejam regidas pelo tráfico,
é
né? Chegar lá, compra...
Que acaba sendo vítimas do tráfico.
Chega lá e entre aspas, compra um lote ao traficante que oferece, faz a venda casada. Olha só que coisa, né? Nem o PROCON autorizaria. É, enfim, é tudo totalmente irregular. Claro que eu tô fazendo aqui uma ironia. Mas ele faz uma venda casada, como o próprio ouvinte chegou a explicar pra gente, que a pessoa compra o lote e ganha a segurança, entre aspas, segurança prestada pelo traficante. Quer dizer, é o poder paralelo, é o crime organizado, né?
Muito organizado.
Demonstrando muito o seu poder de fogo, de organização, de atuação aqui em João Pessoa. A prefeitura, junto com a Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU, enfim, Guarda Municipal, está todo mundo lá fazendo essa operação hoje. Eu lamento é que não tenha havido mais rapidamente.
É.
Teria poupado muito prejuízo para o meio ambiente, para a própria prefeitura e para as famílias de bem que residem por lá também, porque eu acredito que não seja todo mundo ligado,
exatamente.
Né? Ao crime.
Exatamente.
Claro
que não. Tem gente de bem, tem
exatamente.
Famílias de bem, tem gente honesta, gente que ou é isso ou é a rua.
Uhum.
9h48 na Paraíba, 9h48. Vamos para Brasília. Os deputados federais devem votar hoje a medida provisória que cria o Auxílio Brasil, que é o substituto do Bolsa Família. Ô, novela da moléstia. Fernanda Martinelli, é você, direto de Brasília. Bom dia.
Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. É isso mesmo, né? Uma medida provisória, geralmente, para que o ouvinte possa entender, uma medida provisória ela é editada pelo governo federal, publicada no Diário Oficial, mas tem um prazo de 30 dias para ser analisada pelo Congresso. Caso essa análise não aconteça, essa medida provisória cai e deixa de valer. Por isso, os parlamentares hoje querem analisar e votar a medida provisória que cria o Auxílio Brasil. O auxílio que, inclusive, já começou a ser pago agora em novembro, no valor de cerca de R$ 217,00, que é um reajuste de 20% em relação ao valor do Bolsa Família, que girava em torno de R$ 198,00. A expectativa é de que, com a aprovação da PEC dos precatórios, esse valor passe para R$ 400,00, pelo menos até 2023. Essa é a expectativa. Para isso, a PEC dos precatórios está sendo analisada no Senado. E há muitas divergências, como nós já falamos, porque os senadores acreditam que é necessário o pagamento do Auxílio Brasil, mas, por outro lado, a dívida relacionada à PEC dos precatórios, aliás, a dívida relacionada aos precatórios também tem que ser paga. E aí há um impasse entre os senadores em relação à PEC e, por isso, o placar pretende ser bem apertado caso a PEC seja aprovada. Enquanto todo esse debate acontece, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei que cria o subsídio para o gás de cozinha. As famílias que de baixa renda, que recebem menos que um salário mínimo, vão poder receber um auxílio no valor de 50%, no mínimo, do valor do botijão de gás de 13 quilos. Essa porcentagem varia, pode ser de 50%, 70%, dependendo da renda da família. Então, em meio a essa discussão da PEC dos precatórios, onde o governo busca recursos para arcar com os programas de transferência de renda, o governo sancionou essa lei, foi uma luta dos parlamentares, muitos comemoraram porque o gás de cozinha está cada vez mais caro e agora virou lei. O Ministério da Economia só pretende agora estudar de que forma vai pagar esse subsídio e para isso a equipe econômica está reunida justamente para tratar sobre as fontes de onde esse dinheiro vai vir para poder prestar esse auxílio. E, claro, o ministro Paulo Guedes está com todos os esforços voltados para a aprovação da PEC dos precatórios, o que vai dar um fôlego muito grande para que o governo possa arcar com as despesas em relação a todos esses benefícios que estão sendo estudados aí no Congresso e pelo próprio Palácio do Planalto. É com vocês.
Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações direto de Brasília, aqui na Band News FM Manaíra. 9:51. Cláudia, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, reuniu o secretariado ontem à noite, foi?
Pois é, vamos trazer aqui informações sobre essa reunião do secretário Cícero Lucena com o secretário do prefeito Cícero Lucena com seu secretariado.
Exatamente. Né? É uma reunião que foi feita ontem, ontem à noite, lá no centro administrativo em Água Fria. No geral, foi para fazer um balanço aí do ano, traçar ações para o ano que vem e dizer um pouco do que foi a viagem do prefeito Cícero Lucena à Europa, né? Nesses 15 ou 20 dias que o prefeito esteve fora.
E além disso, também tem algumas... Enfim, ele precisava ser inteirado também sobre algumas providências que estão para ser tomadas, dentre as quais está a situação do Hospital Ortotrauma de Mangabeira, né? Porque
Ali é um trauma, viu?
Enquanto...
Para todo prefeito ali é um trauma.
Enquanto Cícero esteve fora, houve umas tratativas do vice-prefeito Léo Bezerra, do secretário Fábio Rocha, com o CRM, enfim, com a direção do Ortotrauma para averiguar alternativas para diminuir os problemas, que são muitos, né? Que existem e são admitidos pela própria prefeitura, mas aí, claro que precisa do aval do prefeito para que essas providências possam ser tomadas para dar um atendimento mais digno à população que precisa demais dos serviços do Ortotrauma de Mangabeira.
São 9:53 na Paraíba, 9:53. Cláudio, foi divulgada ontem uma pesquisa eleitoral do Instituto Paraná Pesquisas, e essa pesquisa ela coloca o ex-presidente Lula à frente em todos os cenários de primeiro turno, seguido de perto pelo presidente Jair Bolsonaro e em terceiro o ex-juiz Sérgio Moro, que se filiou ao Podemos no último dia 10. No primeiro cenário, ou seja, quando os candidatos são apresentados para os entrevistados, a pesquisa estimulada é apresentado um cartão ao entrevistado com os nomes dos possíveis candidatos. Lula lidera com 34,9%, Bolsonaro 29,2% e Moro 10,7%. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em quarto ficou Ciro Gomes, com 6,1. Dória, Dória também foi citado na pesquisa. O candidato do PSDB considerado foi o atual governador de São Paulo, João Dória, que disputa com Arthur Vigília e Eduardo Leite as prévias do partido. No segundo cenário, Leite é considerado como candidato. Deixa eu trazer aqui, tá aqui. Pronto, vamos aqui direitinho. Primeiro cenário: Lula 34,9, Bolsonaro 29,2, Moro 10,7, Ciro 6,1, Dória 3,1, Mandetta 1,2, Simone Tebet 0,6, Alessandro Vieira 0,4, Rodrigo Pacheco 0,4, brancos e nulos 9,9, e nenhum não sabe não opinar 3,5%. E o segundo cenário, Lula 35,1, Bolsonaro 29,8, Moro 11%, Ciro 6,1, Eduardo Leite 1,6, Mandetta 1,4, Simone Tebet 0,5%, Alessandro Vieira 0,4, Rodrigo Pacheco 0,3%. Brancos e nulos 10,2, não sabem nenhum, não opinaram 3,4. Aí foram feitas duas opções de segundo turno. O primeiro cenário, Lula 42,5%, Bolsonaro 35,6%, brancos e nulos 18,1, nenhum não sabe, não opinaram 3,8. No segundo cenário, Lula e Sérgio Moro. Lula 40,7, Moro 29,8, brancos e nulos 26,1, nenhum não sabe, não opinaram 3,4%. Isso quer dizer, Cláudia Carvalho, que já estamos aí com a terceira via desenhada, e esta terceira via atende pelo nome de Sérgio Moro.
Exatamente. Sérgio Moro já, depois da filiação dele ao Podemos, né, e a declaração explícita de que quer disputar a presidência da República, ele já chegou no cenário quase que pegando a janela, né? Entrou no carro já quase indo para a janela, porque Ciro Gomes, que se apresentava, ou pelo menos queria se apresentar como terceira via, nunca conseguiu chegar aos dois dígitos nas pesquisas, né?
Não, e agora também a intempestividade, ou a tempestividade de Ciro Gomes, o temperamento difícil de Ciro Gomes, depois da história da PEC dos precatórios, suspendeu a candidatura e tal, enfim.
Para meter os pés pelas mãos, já temos Bolsonaro, né?
Ciro também está especialista nesse negócio, né?
Na verdade, eu sempre achei Ciro muito, muito destemperado, né?
Exatamente, o termo é esse.
Ele é destemperado. E ele, o irmão dele também, né? O Cid Gomes também é...
Foi Cid ou foi Ciro que pegou uma escavadeira e jogou para cima dos manifestantes?
Foi Cid, né? Que quase leva um tiro, né? Por causa desses arroubos, dessas... E aí o ex-juiz Sérgio Moro, ele surge nesse cenário... Ele pega muito um eleitorado que era bolsonarista, mas que ficou frustrado com as atitudes, as grosserias, as intempestividades, os destemperos, na verdade, do presidente Jair Bolsonaro, mas que é aquele eleitorado conservador e que tem um forte vínculo com, enfim, combate à corrupção, e que vem Sérgio Moro, justamente o cidadão candidato de direita, ou de centro-direita, mais equilibrado, e que, pelo papel que cumpriu na Operação Lava Jato, tem esse discurso e esse vínculo com o combate à corrupção. Então, talvez Sérgio Moro venha aí para tirar votos de Jair Bolsonaro, dessa parte desse eleitorado, porque é muito difícil você imaginar, por exemplo, que o eleitor de Lula possa sentir simpatia por Sérgio Moro. Não,
não
dá, né?
Não dá.
É meio que história em quadrinhos, os arquirrivais, né? Os arquinimigos.
É Lula, tipo Batman e Coringa.
Exatamente, não dá. Não, né? Dá. Quem é Batman e quem é Coringa, você faça o seu julgamento, não é a gente que vai dizer, mas
são antagônicos.
É só para colocar que realmente são muito antagônicos e o eleitorado de um não migra para o outro, né? Não. Mas, sem dúvida, Sérgio Moro chegou aí vitaminado nesse cenário eleitoral. O que é que vai acontecer daqui para frente vai depender do comportamento de todos eles, né? O que é que eles vão produzir. Nesse primeiro momento, Moro é privilegiado pela mídia, porque ele, quando coloca sua candidatura a presidente, ele ganhou muito espaço, muita visibilidade, deu entrevista em grandes meios de comunicação, então ele foi para os holofotes. Agora, como é que ele vai se manter neles é outro detalhe.
Como é que ele vai
detalhe aproveitar
esses holofotes e usar em benefício próprio. 9:58, Cláudia Carvalho, como diria Raul Gil, vamos faturar?
Vamos lá, a gente volta já já.
A gente volta em instantes, 10:58.
Dez 6:03, estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição, e continua hoje a campanha de vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa para todos os públicos. A primeira dose para adolescentes a partir de 12 anos e adultos com 18 anos ou mais. A segunda dose é para quem tomou a dose inicial da Coronavac há mais de 28 dias, AstraZeneca há 90 dias e Pfizer há 60 dias. E a terceira dose é para a população a partir dos 40 anos e trabalhadores de saúde que concluíram o esquema vacinal há pelo menos 5 meses e imunossuprimidos que tomaram a segunda dose há 28 dias. O agendamento é obrigatório para todos os públicos e é feito pelo site vacina.joaopessoa.pb.gov.br ou também pelo aplicativo Vacina João Pessoa.
Dos 212 milhões de reais em emendas da bancada paraibana no orçamento da União de 2022, 20 milhões vão ser destinados para a duplicação da rodovia BR-230, no trecho entre Campina Grande e a Praça do Meio do Mundo. O valor é apenas 5% do valor da obra, orçada em 400 milhões de reais. A destinação dos recursos ocorreu depois da mobilização feita por várias entidades, como Câmara de Dirigentes Logistas, Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, Federação das Associações de Municípios da Paraíba e Câmara Municipal de Campina Grande.
A gente segue aqui trazendo mais destaques para você aqui na Band News. Uma proposta da senadora Nilda Gondim, do MDB, pode alterar o nome do aeroporto Castro Pinto, que fica na Grande João Pessoa, para Aeroporto Governador José Maranhão. Essa iniciativa homenageia o político que era entusiasta da aviação e morreu em fevereiro desse ano, vítima de complicações da Covid-19. Se o projeto for aprovado no plenário do Senado, ele deve seguir para a apreciação da Câmara dos Deputados.
Enquanto isso, na Assembleia Legislativa da Paraíba, deve ser votado hoje o projeto de lei que cria o Dia Estadual do Orgulho Heterossexual. O texto, aprovado ontem por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça, é de autoria do deputado estadual Valber Virgulino, do Patriotas. Na defesa do projeto, o parlamentar disse que é contrário à segregação e afirmou que a criação da lei é uma forma de atender aqueles que o apoiam. O texto tem o objetivo de, abre aspas, defender os direitos e garantias das pessoas que têm orientação heterossexual de se manifestarem acerca da sua escolha, do orgulho que sentem desta e não sofrerem qualquer tipo de discriminação por isso, fecha aspas.
E eu queria saber quando é que os héteros foram discriminados por serem héteros. Tem isso?
Não, nunca vi isso.
É, porque o sentido da criação das datas, por exemplo, Dia Internacional da Mulher, Dia do Orgulho Gay, é justamente para tentar equilibrar, né, o que as minorias sofrem, né? Mas no caso das classes dominantes, não tem muito sentido. Mas,
não,
enfim,
faz muito sentido,
é,
né?
É uma bandeira do deputado que atende aí um público conservador.
Só mais como autoafirmação, talvez, né?
Eu acho que mais uma questão para agradar a própria bolha, né? O próprio eleitorado do deputado.
O próprio projeto, a própria justificativa do deputado é essa, né? Agradar os apoiadores, aqueles que o apoiam, né?
Mas um sentido como, enfim, se, normalmente se constroem essas datas, as datas como o Dia Internacional da Mulher, Consciência Negra, é para reafirmar a importância de se valorizar também as minorias sociais. A gente está falando aqui, por exemplo, as mulheres não são minoria quantitativa, nós somos maioria, mas os direitos, infelizmente, não são respeitados e por isso a gente se enquadra como sendo minorias sociais, infelizmente. Bom, mas vamos lá.
Vamos lá.
O presidente Jair Bolsonaro disse que vai decidir em março se vai disputar a reeleição e eu pensei que ele já tivesse decidido isso. Ele, que continua sem partido, ainda negocia a filiação com o Partido Liberal. Em conversa com apoiadores ontem em Brasília, Bolsonaro comentou que está cansado das críticas e da rotina à frente do Planalto.
E tem uma que perguntou ao senhor, a reeleição para 22, como que vai ser?
Eu vou decidir em março. Estou 3 anos aí sem tomar um caldo de cana na rua, tranquilo.
O presidente está com saudade de comer um pão doce congelada.
Com caldo de cana, né?
É,
eu também
gelada.
Gosto de caldo de cana, mas não sabia que a rotina presidencial afetava de uma maneira tão dramática, né? Esse ato prosaico dos reles plebeus.
Eu acho que é meio que a impressão que passa, ou pelo menos o que o presidente quer passar, né? que ele tá meio já de saco cheio desse negócio.
Será, cara?
Será
que ele tá?
Mas ele tá tentando passar essa. Se ele tiver ou não, não sei. Mas se ele tiver fazendo um charminho também, não sei.
Eu acho que ele que foi mais isso. É um charminho pra o. Enfim, essa conversa que ele tem com os apoiadores, aí o pessoal fica todo afetado. Ah, presidente, por favor, dispute. O senhor é o nosso salvador, o nosso herói.
Você sabe que é pra isso, você né? Você sabe
pra,
que. Você sabe que
pra na reafirmar, história... assim, o orgulho presidencial.
Você sabe que na história.
Pode criar, inclusive, essa data, dia do orgulho.
Você sabe, Cláudia, que na história teve aquela renúncia de Jânio?
Sim.
Né? Quando o Jânio renunciou, disse que foram as forças ocultas e tal. E, na verdade, ele renunciou porque ele queria voltar ao poder nos braços do povo.
Só que faltou combinar com o povo.
É, faltou combinar com o povo. O povo deu de ombros pra Jânio Quadros,
o povo,
né?
Deu uma vassourada, pra usar um termo que ele gostava, é, né? Ele, uma vassourada.
É, Jânio queria voltar, queria que o povo dissesse, não sai, não, fique, então. Não sei o quê e tal, enfim. Aí...
Só que como diria Vicente Mateus, isso é uma faca de dois legumes.
É a faca de dois legumes. Eu acho que é exatamente, talvez seja isso que o presidente queira, né? Bolsonaro queira. Ele quer que ele fica dizendo, ah, eu não vou, não sei se
ai,
eu
não
vou,
sei se eu
fico,
quero.
Não sei se eu vou ou se fico, não sei se fico ou se vou, se vou eu sei que não fico, se fico eu sei que não vou. Enfim, fica nesse lereado. E aí a população, não, fica, vamos lá, a gente precisa do senhor, aquela coisa toda, enfim.
Eu acho que é por aí. Não acredito que Bolsonaro esteja sensibilizado com... Enfim, esteja frustrado com as agruras do cargo de presidente, até porque...
Couro grosso o homem tem.
Exatamente. Por diversas vezes ele já disse que não está se incomodando com críticas e quem quiser que faça mimimi, que ele está, enfim, é superior a essas contestações. É. Agora, tem um movimento aí, na base da especulação, tem um movimento aí... É, querendo criar para Bolsonaro um cargo de senador vitalício pelo Rio de Janeiro, né?
É.
Que seria uma espécie de prêmio de consolação se por um acaso não for apenas um gesto, enfim, ensaiado, se for realmente uma frustração verdadeira, os
criar
apoiadores
um cargo de senador vitalício
pensam
também.
Nisso.
Eu lembro que estavam tentando criar um cargo de senador vitalício para ex-presidentes, né?
Uhum.
Que aí beneficiaria uns 3 ou 4 ex-presidentes, mas enfim, nunca prosperou, nunca andou, né?
Porque eu acho que hoje, principalmente, não tem mais clima nenhum para esse tipo de homenagem. Quer dizer, foi presidente, já recebeu seus vencimentos, já prestou seu serviço, tchau,
serviço,
né?
Tudo certo, descanse.
Até porque as aposentadorias dos governadores também já foram alvo de contestação pelo STF. Isso é algo que no passado se tolerou, mas hoje não tem mais clima para isso.
Vamos falar de esportes. Destaque da Liga dos Campeões da Europa com Bruno Camarão.
A quinta rodada da fase de grupos da Champions League reserva duelos decisivos hoje. No grupo E, o Barcelona recebe o Benfica às 17h no Camp Nou. Se vencer, o clube espanhol, comandado pelo ídolo Xavi, garante classificação para o mata-mata. Já os lisboetas do técnico Jorge Jesus vêm de 2 derrotas seguidas para o Bayern de Munique pelo torneio continental. Se triunfar, o time encarnado vai ficar bem perto da vaga. Caso empate, terá de secar os catalães na última rodada, além de fazer a própria parte e superar o Dinamo de Kiev. Em crise, o Manchester United defende a liderança do grupo F contra o Villarreal na Espanha. Solskjaer demitido será substituído pelo auxiliar Carrick. Young Boys e Atalanta duelam no outro jogo da chave.
Muito bem, 10 da manhã, mais 11 minutos agora na Paraíba, 10h11, a gente segue com o nosso Band News Manaíra, primeira edição, conversando a partir de agora com o presidente eleito na última quinta-feira na ordem, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba. Ele foi eleito com mais de 41% dos votos. Conversamos agora com Arisson Targino, presidente eleito da OAB. Presidente, satisfação falar mais uma vez com o senhor. Ontem conversamos na TV Manaíra e agora conversamos aqui na rádio, eu e Cláudia Carvalho. Bom dia, doutor Arisson, bem-vindo à Band News FM.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia Carvalho. Bom dia a todos os ouvintes da Band News Manaíra. É um prazer imenso falar pela Band News e falar de novo com vocês.
Bom, como eu já conversei mais ou menos ontem com a Arisson Targino, Cláudia Carvalho, primeira pergunta é sua. Ontem eu conversei com o presidente do Brasil Urgente Paraíba, que é o meu programa na TV Band Manaíra. Cláudia, primeira pergunta para a Arisson Targino é sua.
Bom dia, presidente. Acho que não tem como fugir do questionamento, mas, enfim, corriqueiro. Qual é o seu sentimento depois de conferidos os votos e confirmada a sua vitória? Como é que é ser presidente eleito da OAB da Paraíba?
O sentimento de natural alegria e também de responsabilidade. É hora de unir cada vez mais a OAB, passar das eleições, deixar de fora todos os ruídos ocorrentes na eleição e buscar consolidar um só sentimento de fortalecimento da OAB, de fortalecimento da advocacia, pelo qual já convidei e volto a convidar tudo que antes era oposição, que era antes divergência, para somarmos num projeto comum em favor da advocacia. Eu tenho repetido aquela frase antiga que diz que se eu era candidato de muitos, hoje eu serei o presidente de todos e assim devemos nos portar.
O senhor enfrentou uma campanha aí, e as campanhas da OAB normalmente são assim, bastante acirradas, com acusações, com denúncias duras. E num momento inicial, logo após tomar conhecimento da vitória, o senhor chegou a dizer que pretendia discutir o formato da eleição para que não houvesse, vamos assim, para que a imagem da própria ordem não fosse atingida. Então, o que é que pode ser feito nesse sentido?
Eu acho, Cláudia, que esse é algo, um ponto que nós devemos refletir, sim, no processo eleitoral da ordem. Processo de democracia, o processo de candidaturas, é tudo natural. Um pouco mais de paixão faz parte do modo e do momento, mas é preciso ter mais responsabilidade no trato desses instantes, em que jogo está a própria imagem da OAB. Nós vimos uma eleição em que, lamentavelmente, algumas candidaturas partiram para desinformação, aquilo que conhecemos por fake news, que é hoje, inclusive, criminalizado no campo do direito eleitoral. É inadmissível que se tente atacar a honra das pessoas, a trajetória das pessoas, ao invés de discutir propostas e ideias. E nós vimos isso ocorrer. Eu mesmo, no primeiro debate que participei, já fui vítima de uma tentativa de fake news que foi desmentida por certidão e pelo próprio coordenador do GAECO. O lamentável em tudo é este procedimento. E as pessoas nem percebem, mas quem usa esse tipo de proceder termina menor ao final da campanha, porque fica marcado como autor de fake news, como autor de inverdades, enfim, de quem praticou o jogo baixo, o jogo sujo. Isso não é bom para ninguém, é preciso, quanto a isso, refletirmos. Quanto a mim, como vítima, tudo passado, não há mais sequelas. Mas enquanto instituição, nós vamos sim fazer workshop e chamar uma boa discussão interna sobre o proceder e o caminhar nas eleições de OAB.
Naquele momento pós-eleitoral, seus então adversários reconheceram, né, a sua vitória e parabenizaram, enfim. O senhor vai convidar Maria Cristina Santiago e Raoni Vita para, de alguma forma, contribuírem com o processo de unificação e com propostas para a sua gestão?
Com certeza, chamá-los a construir juntos, não ficar naquela postura de quanto pior, melhor, mas construir juntos. O Raoni Vita me ligou, inclusive, no dia posterior, se dispondo a colaborar com propostas, a, enfim, ajudar nessa consolidação. No dia da eleição, tanto a Maria Cristina quanto o Raoni me cumprimentaram, né, formalmente, gentilmente, naquele instante, mas eu pretendo dar a sequência, desarmando espíritos, né, para que as pessoas possam efetivamente ajudar no projeto de OAB, não no projeto de gestão, mas no projeto do OAB, e nesse sentido acho que todos têm o que contribuir e têm sim, e terão sim a oportunidade de fazê-lo.
No dia da eleição, saiu a licença, né, que estava sendo aguardada, aquela licença ambiental, para a construção da chamada Cidade da Advocacia, que é um terreno lá no altiplano, que teve sua pedra fundamental lançada no início do ano. E aí eu lhe pergunto, quais são os planos da sua gestão para essa obra que foi anunciada pelo seu apoiador, Paulo Maia?
Essa é uma grande conquista da gestão do presidente Paulo Maia. Nós conseguimos que o Conselho Federal, graças à articulação de Paulo e à ajuda de nós, conselheiros federais, além da Caixa de Assistência, o presidente Assis Almeida, trouxéssemos para Paraíba a compra deste terreno que poderia ter sido destinado o valor para outro qualquer estado. Nós vamos buscar consolidar na captação de recursos para a construção desta obra. Inclusive, já estarei, semana vindoura, buscando articular com a diretoria, da nova, eventual nova diretoria do Conselho Federal, buscando garantir recursos para a construção da Cidade da Advocacia, esse espaço de unidade, esse espaço de ação e esse espaço de interação da advocacia paraibana.
A sede da OAB, que fica nas imediações da Praça dos Três Poderes, vai ser preservada mesmo quando existir a Cidade da Advocacia? Qual vai ser o papel daquele prédio?
A ideia é que a sede da Rodrigues de Aquino, ali vizinha ao Tribunal de Justiça, possa ser utilizada pela advocacia. Pode ser, inclusive, pensado, né, num caô, em um espaço de interação, um espaço de assistência à advocacia. Esses planos todos serão submetidos à apreciação da classe. Nós iremos fazer uma série de consultas para que as advogadas e advogados possam definir o destino dos bens que, afinal, não pertencem à diretoria, mas pertencem a todas e a todos. Cada um há de se empoderar desta capacidade de dizer: a OAB também é minha, porque a OAB efetivamente não é de gestores, a OAB é da advocacia.
Nessa campanha, principalmente, houve um equilíbrio, né, das chapas que foram, quando não encabeçada por uma mulher, mas tinha uma mulher como vice. Eu lhe perguntaria qual será o papel das mulheres na gestão de Arce Santagino.
Cláudio, eu tenho o privilégio de ter contado e contar no movimento que estivemos com um coletivo de mulheres aguerrido que tem uma trajetória e história na defesa da pauta das mulheres. Não apareceram na eleição com projetos individuais, mas vieram e já vinham tendo, já na gestão do presidente Paulo Maia, uma intensa atividade na defesa das mulheres. Veja-se que a OAB da Paraíba foi a primeira a criar uma diretoria específica para a pauta das mulheres, a Rede Sororidade, uma coordenadoria, né? A Rede Sororidade, um órgão, além da Comissão da Mulher Advogada, foi criada a Comissão de Defesa da Mulher contra a Violência Doméstica, né? E outras tantas comissões, todas com o fito de poder agregar a luta da pauta feminina. Este coletivo estará conosco. Ali na diretoria, eu talvez tenha sido a única diretoria que tenha tido mais mulheres do que homens. Na diretoria eleita, nós temos 3 mulheres e 2 homens. Nós temos Rafaela Brandão, nossa vice-presidente, nós temos Leilane Soares, nós temos Larissa Bonatti, e de homens, eu e o Rodrigo Farias. A maioria da diretoria de mulheres e certamente estarão ombreadas numa co-presidência conjunta, porque o que importa aqui não é o gênero de quem está à frente, mas o que importa é o comprometimento do coletivo com as lutas comuns.
Para finalizar, uma pergunta que não lhe fiz ontem, doutor Arison, por causa do tempo na TV, e vou lhe fazer agora. O senhor já tem em mente o seu primeiro ato pós-posse na presidência da OAB?
Cacá, para lhe ser franco, a pauta é tão extensa que nós estamos realizando já amanhã a primeira reunião de transição com a diretoria da OAB, que permanece até 31 de dezembro, presidida por Paulo Maia, e estamos numa sequência de reuniões para definir exatamente as ações que serão tidas no ano vindouro. Nós tomamos posse formal no 1º de janeiro e haverá uma posse festiva em fevereiro, como é a tradição, né? E nós esperamos, neste tempo, anunciar uma série de medidas voltadas à Escola Superior da Advocacia, à Caixa de Assistência e à defesa e valorização da advocacia. E peço e aproveito para quem tiver sugestões nos remeter. Estamos juntos e misturados, trabalhando por um só propósito a favor da advocacia.
Muito bem, conversamos com o presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba, doutor Arison Tagino. Doutor Arison, mais uma vez, obrigado pela participação, obrigado por essa entrevista. Desejo novamente sorte e sucesso à frente da nova missão. Um abraço.
Um abraço a quem agradece. Me permita também agradecer a todo advogado e advogado pela confiança e pelo voto e pelo apoio. Forte abraço.
Forte abraço, doutor Arison. Obrigado pela participação. 10h21, Cláudia Carvalho.
Pois é, a gente vai ao intervalo e lembrando que Arison Tagino e Paulo Maia estarão hoje no Muito Mais com Gerardo Rabelo, comigo
os
também.
Os dois logo?
Os dois. Passado ninja. E futuro, né? Presente e futuro.
É ninja, Cláudia Carvalho. 10h22, intervalo, voltamos já.
Horas e 26 minutos, nós voltamos com Band News Manaíra, primeira edição. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, anuncia que está sendo elaborada uma nova operação para atingir o maior número possível de pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Atualmente, a capital paraibana está com uma taxa de retransmissibilidade acima de 1, o que acendeu o sinal de alerta para os órgãos públicos de controle. Os Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho vêm se reunindo com gestores do Estado e também dos municípios para tratar da realização dos festejos de Natal e também de Ano Novo.
Durante entrevista coletiva na tarde de ontem, a empresária Luísa Trajano, que esteve em João Pessoa para receber da Assembleia Legislativa o título de cidadã paraibana, descarta a candidatura a qualquer cargo eletivo no pleito do ano que vem. No entanto, a empreendedora disse ser uma política que luta pelo Brasil e lamentou a situação econômica do país. Luísa Trajano minimizou as críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, que afirmou que a empresária perdeu 30 bilhões de reais ao anunciar apoio ao ex-presidente Lula, o que não é verídico.
O Tribunal de Justiça da Paraíba declara inconstitucional a lei que proíbe negativar o nome de consumidores que não estiverem em dia com o pagamento das contas de água e também de energia elétrica. Essa lei era do município de Guarabira. O relator do processo, o desembargador José Ricardo Porto, alegou que a competência para legislar sobre produção e consumo é da União, dos Estados e do Distrito Federal, e não dos municípios. A decisão atendeu a uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pelo governo da Paraíba.
A CPI da Banda Larga na Câmara Municipal de João Pessoa houve representantes da Claro e da TIM. Ontem, o representante de Relações Institucionais da Claro, Fábio Andrade, disse que a empresa possui a mais completa infraestrutura do Brasil e que a velocidade da internet fixa depende do modem instalado na residência. Já o gerente de Relações Institucionais da TIM, Kleber Rodrigo Afrânio, afirmou que um dos problemas é a questão do ordenamento dos cabos. Uma nova reunião foi marcada para a semana que vem com a convocação da Energisa e da Secretaria de Infraestrutura da capital.
Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz sobre a vacina AstraZeneca aponta que a primeira dose protege contra a Covid-19, mas que a imunização requer a segunda aplicação e varia de acordo com a faixa etária e com o intervalo de tempo entre as doses. A pesquisa foi conduzida na população do Complexo de Favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. O levantamento preliminar avaliou a efetividade da primeira dose contra casos sintomáticos de Covid-19. De acordo com a Fiocruz, a proteção chegou a 42,4% contra os casos sintomáticos 21 dias depois da dose inicial da vacina. O estudo mostra também que os mais jovens tiveram maior proteção do que os mais velhos. Na população abaixo de 35 anos, a efetividade foi de 57%. Já nos vacinados com mais de 35 anos, a vacina teve 34,8% de efetividade.
Futebol, Botafogo e 13 começam goleando no Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. Jogando sábado na Maravilha do Contorno, as Belas do Berno fizeram 8-0 na Perilima. Já no domingo, em Mataraca, o 13 enfrentou o Kashima, uma das equipes mais tradicionais do futebol feminino do estado, e aplicou 7-0. Também estão na disputa misto VF4 e Avaí. 10 da manhã, 29 minutos na Paraíba, virou ponteiro para 10h30. 991119207 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM. 991119207. Deu branco agora. Cláudia Carvalho, e essa visita de Luísa Trajano ontem aqui na Paraíba? Recebeu título, descartou que é candidata a qualquer coisa nas eleições do ano que vem?
É, e fez uma declaração de amor à Paraíba também, né? Eu, pelo menos, não sabia, mas ela disse que quando era muito jovem, decidiu vir pra Paraíba sozinha, se hospedou no Hotel Tambaú, que era o must da época, né? E disse que desde então tem um amor especial pela Paraíba, e até por isso ela disse que imagina que merecia, né, o título. Ela tava brincando, na verdade, ela não foi nada presunçosa, foi extremamente simpática, né, com todo mundo, respondendo as perguntas, até aquelas...
Que ela é uma pessoa simpática, né, inclusive, não é?
Aliás, em todos os motivos, né, uma pessoa de sucesso, uma pessoa próspera, uma pessoa, enfim, é uma pessoa de bem com a vida. Ela chegou ontem aqui em João Pessoa, almoçou com vários políticos, com a deputada Camila Toscano, com a senadora Daniela Ribeiro, Tovar Correia Lima, enfim, com vários políticos, e depois foi para a Assembleia Legislativa, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa, e inclusive ontem o presidente Jair Bolsonaro tinha feito umas críticas, sem citar o nome de Luísa Trajano, mas ele disse que uma empresária socialista tinha perdido 30 bilhões porque depois que tinha dito que tinha apoiado o Lula. Então essa foi uma das perguntas feitas a Luísa durante a entrevista coletiva. Ela disse que, embora o presidente não tivesse citado o nome dela, mas ela imaginava que realmente a referência tinha sido feita feita a ela, mas ela negou que seja socialista. Aliás, disse que não é filiada a nenhum partido político e que defende, por exemplo, é uma entusiasta do Bolsa Família, mas disse, por exemplo, também
é entusiasta do privatização dos Correios.
Exatamente.
Né?
Então, ela disse que defende causas. Algumas vezes, as causas que ela defende são enquadradas como causas de direita, em outras situações, como de esquerda, mas negou que tenha sido procurada por Lula ou por qualquer candidato. Disse que não falou sobre candidatura com ninguém, nem será candidata, garantiu isso, não vai ser candidata a nada. E também, enfim, disse que a intenção dela é de contribuir de uma outra maneira, que ela é uma pessoa política, mas que pretende contribuir com o Brasil através do Instituto Mulheres do Brasil, que está encampando aí uma luta também pelo aumento da representatividade das mulheres nas casas legislativas, que a luta do Instituto seria por a paridade de 50%, né? Essa luta de representatividade de cotas de 10% está muito aquém do que as mulheres merecem exercer e por isso o Instituto está lutando para isso. Diz que nunca se filiou a nenhum partido político e também garantiu que não vai, enfim, aceitar, mesmo que haja qualquer convite para figurar em qualquer chapa. Diz que garantiu, não é candidata de jeito nenhum.
10h33 na Paraíba, vamos falar da eleição, da prévia do PSDB. O partido pretende concluir até domingo as prévias para a escolha do candidato à presidência da República, de Brasília, Márcio Rocha.
Depois de divulgar uma nota que confirmava a conclusão da escolha do partido à presidência da República para o próximo domingo, o PSDB viu os ânimos entre os candidatos que participam da disputa ficarem ainda mais acirrados. Segundo o comunicado, o partido teria tomado a decisão em conjunto com a direção da legenda e os três pré-candidatos, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, o governador de São Paulo, João Dória, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Além da definição da data, o PSDB também divulgou que, caso a empresa responsável pelo aplicativo usado durante a votação, a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul não ofereça garantias concretas de viabilidade e robustez, o partido iria usar uma tecnologia privada, que a integridade do processo eleitoral será rigorosamente observada e que todos os votos registrados desde a abertura da votação estão válidos e serão computados. No entanto, depois de uma reunião que durou praticamente o dia todo, Eduardo Leite afirmou que não tinha aceitado nenhum acordo e que, segundo ele, a nota divulgada pelo partido estava equivocada.
Então a nota está equivocada, a nota está equivocada. Você só pode dar acordo sobre aquilo que você conhece. Eu estou tomando conhecimento agora, no final das reuniões que foram produzidas, que se pretende, além de não concluir o processo amanhã, mudar o aplicativo para uma empresa privada que eu não conheço, não sei quem são. Eu simplesmente não tenho elementos para dar condição de credibilidade a um processo que muda a ferramenta no meio do processo.
O presidente do PSDB, Bruno Araújo, disse que testes serão feitos com o aplicativo da votação para testar o processo antes dele voltar a ser realizado. Mas disse também que tinha conversado com Eduardo Leite sobre a possibilidade dessas mudanças.
Eu conversei com a campanha e conversei com o governador Leite que essa era uma alternativa. E houve demonstração que havia o interesse de terminar o processo de votação o mais claro, o mais rápido possível. Essa conversa eu tive hoje, no início da tarde aqui no partido. E dessa conversa entrei em seguida no processo de reunião com os técnicos para compor a solução e o acordo que nós estamos relatando aqui. Deve haver algum engano.
Ao todo, mais de 40 mil pessoas se cadastraram para votar nas prévias do PSDB por meio do aplicativo. Mas os militantes reclamaram de falhas, principalmente no momento em que se tentava fazer o reconhecimento facial.
O moído da peste, esse moído do PSDB, Cláudia.
É um vexame de grandes proporções, né? Ontem, inclusive, eu falava sobre a piada que o presidente poderia fazer e ele acabou fazendo mesmo, né? Se fosse voto impresso, não estariam passando por nada disso. Mas, Cacá, deixa eu trazer aqui uma informação que acabou de chegar. O juiz da 40ª Zona Eleitoral de Queimadas, o juiz Jeremias de Cássio Carneiro de Melo, acatou uma ação de investigação judicial eleitoral proposta pelo Ministério Público e decidiu cassar o registro de candidatura do prefeito eleito de Gado Bravo, Marcelo Paulino da Silva, e do vice Cícero Edmarque Araújo. A decisão ainda torna ambos inelegíveis por 8 anos. A chapa havia sido eleita no dia 12 de setembro desse ano, já numa eleição suplementar, depois que Evandro Leandro Araújo foi barrado pela lei da ficha limpa no ano passado. A ação de investigação judicial eleitoral apurava abuso de poder econômico e político por parte da campanha de Marcelo Paulino, porque teria contratado uma empresa de comunicação para a campanha eleitoral. E essa empresa também tinha sido contratada para prestar serviços à prefeitura, e nessa relação aí, os adversários viram que havia uma, enfim, um abuso de poder econômico, e o juiz entendeu dessa maneira, portanto, manteve a diplomação sub judice da chapa até que o TRE julgue eventuais recursos. Apesar de entender que houve abuso, o magistrado manteve a diplomação sub judice. Se o TRE mantiver a decisão, a cidade pode ter novas eleições, que seriam as segundas eleições, né? Depois...
Peraí, Gado Bravo foi aquela...
Exato.
Foi um dia desse, eleição.
12 de setembro.
Aí vai ter uma nova já.
É, pela decisão do juiz, se a decisão do juiz de primeira instância for mantida pelo TRE, sim, teremos novas
pelo
eleições.
Pelo amor de Deus.
O gado lá é bravo de verdade, viu?
É brabo o negócio lá, viu? 10h37 na Paraíba, 10 da manhã, 37 minutos. Mandar um beijo para nossa ouvinte, Joana Ribeiro. Ela inclusive, é contadora. E ela pede pra gente anunciar aqui que hoje está rolando a eleição do Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba. Hoje e amanhã, eleições pro CRC. Tá feito o registro aqui. Obrigado, Joana. Um beijo carinhoso para você. Cláudia, 10h38. Vamos ver se a gente garante o chá da rainha, pelo menos, nesse último bloco?
Vamos lá.
Vamos pro intervalo. A gente volta já aqui na Band News FM Manaíra. 10 da manhã, 38 minutos agora. Pelo menos o chá tá garantido, 10h40. Estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição, último bloco, pelo menos esse, para salvar o chazinho de hoje. A Paraíba registra 52 novos casos de Covid-19 e 4 mortes entre domingo e ontem. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, desde o início da pandemia, foram confirmados 459.120 casos, 9.497 mortes e 350.253 pacientes recuperados. Em todo o estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto pediátrico e obstétrico é de 21%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 6 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 99 estão em unidades de referência. Segunda vez essa semana que o número de pessoas internadas é menor que 100, coisa que não acontecia desde abril do ano passado.
Mais de 62% dos paraibanos deve presentear no Natal. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Fecomércio Paraíba, peças de vestuário, calçados e brinquedos são as opções de presentes mais buscadas. O levantamento aponta que os filhos devem ser os mais presenteados, seguidos pelos namorados ou cônjuges, pai e mãe. O gasto estimado com os presentes de fim de ano deve ficar na média de R$200 por consumidor.
A Justiça Federal determina em caráter liminar que 71 imóveis do conjunto habitacional Aloísio Campos, em Campina Grande, sejam desocupados. A decisão atende a uma ação do Ministério Público Federal. A alegação do MPF é de que os imóveis foram invadidos ou ocupados irregularmente sem que os moradores tivessem atendido os pré-requisitos antes da entrega do conjunto. A ação do Ministério Público Federal aponta que a responsabilidade da desocupação não é da Prefeitura de Campina Grande, sim do Banco do Brasil. Por isso, o banco tem 180 dias para cumprir a determinação.
A Energisa, em parceria com os PROCONs de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras, realiza mutirões para negociar débitos nas 4 cidades. Além da quitação das dívidas, os clientes que consomem até 220 kWh por mês podem se cadastrar na tarifa social de energia elétrica, que oferece descontos de 10% a 65%. Quem tiver débitos pode ir ao ponto fixo de cada cidade, apresentar um documento com foto e uma conta de energia. Essa ação vai até o fim desse mês.
É, a Energisa, ela tem feito várias ações nesse sentido de
negociar
e tentar resgatar o crédito, resgatar os débitos dos consumidores, né? Tem sempre uma ação social dessa bem importante, bem interessante, por parte da Energisa. São 10h43, a trilha para essa manchete é um pouquinho diferente. Por Ahá. Eu sou louco por Ahá. Quem também é louca por Ahá é Norma Meirelles.
Sim, fã de carteirinha.
Fã de carteirinha. Pois bem, tanto eu quanto Norma e você, Cláudia Carvalho, vamos montar uma caravana porque a banda norueguesa Ahá confirma para o ano que vem a turnê mundial que foi adiada por causa da pandemia. No Brasil vão ser 6 shows agora em março. As apresentações estão marcadas para as cidades de Recife, aqui do lado, Salvador, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.
É um grande show.
É um grande show. Bem novinha essa música, né? 1985, sucesso do Ahá.
Eu tava ontem ouvindo a rede e eles falaram justamente isso. Tava falando sobre a turnê do Ahá e falaram que essa música era de 1985 e eu não acreditei. Pensei que fosse de 95, mas agora São Google me confirma, é 1985.
É de 1985.
Eu era uma criança, Cacá Barbosa.
Eu também era uma criança, eu tinha o quê?
Eu tinha 10 anos.
Eu tinha 7. Tinha 7 anos de idade. Meu irmão tava nascendo nesse ano. 10h45, futebol, Cláudia.
Pois é, vamos aqui trazer o destaque do esporte. O técnico Gerson Guzmão segue no Botafogo para a temporada 2022. O anúncio oficial da renovação do contrato com o treinador foi feito ontem à noite nas redes sociais do clube. Com isso, o Belo inicia o planejamento para o ano que vem com uma profunda reformulação no elenco. Apesar de não ter conseguido acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, que era o grande objetivo do clube, Guzmão garantiu vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste, que foi aquele jogo com muita emoção.
Muita emoção. 10h45 é a hora dele.
Esportes com Yuri Queiroga.
Oferecimento Sicredi Evolução. 30 anos cooperando ao seu lado. E Armazém Paraíba. Aproveite o Black Fiado do Armazém Paraíba.
Primeira data prevista pela Federação Paraibana de Futebol para o Campeonato Paraibano de 2022. É o início previsto para 5 ou 6 de fevereiro, primeiro final de semana do mês. Isso sem contar com quaisquer outros cenários que poderiam fazer com que, o início da competição pudesse ser retirado dessa data. E sem considerar, acredito eu, que o campeonato vai ter 10 equipes ao invés de 8 e que a CBF já divulgou o seu calendário básico para as competições de 2022, incluindo só 16 datas para o Campeonato Paraibano e para todos os campeonatos estaduais, e não contando com as datas da Copa do Nordeste, que ao todo seriam 13. Neste caso, a gente precisa que quem está organizando, que é a Federação Paraibana de Futebol, e os clubes estejam bem vigilantes para que todos os detalhes do campeonato sejam acertados antes de acontecer aqueles velhos filmes que a gente está acostumado a ver ano após ano, discussões sobre o formato do campeonato, times discordando e dizendo que o campeonato vai ficar improponível, calendário ficando realmente improponível por causa da quantidade absurda de adiamentos e jogos suspensos, não porque o campeonato estava começando naquela data, mas sim porque já foram tentar reorganizar tudo para fazer com que não houvesse choque de horários com competições já existentes. E claro, toda aquela coisa de vistoria nos estádios com antecedência, para que a gente não chegue faltando uma semana ou menos para o início do campeonato e tenha que ver aquela mesma ladainha de estádios interditados, taques sendo assinadas a torto e a direito e os problemas sendo empurrados com a barriga ano após ano. Que tudo isso seja superado por atitudes de prevenção, atitudes que saibam antever os fatos, saibam antever os prazos, para que se ande realmente nas condições que envolvem a organização e a pontualidade desse campeonato. Isso é fundamental para o sucesso e a boa venda dessa competição.
Em meio ao isolamento social, o Brasil contabilizou 1.350 casos de feminicídio em 2020, ou seja, 1 a cada 6 horas e meia. segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número é 0,7% maior se comparado ao total contabilizado em 2019. Apesar desse crescimento, o registro em delegacias de outros crimes contra as mulheres caiu nesse período, embora haja sinais de que a violência doméstica, na verdade, pode ter aumentado. De acordo com a secretária de Políticas Públicas para Mulheres de João Pessoa, Nena Martins, um dos fatores principais que colaboram para os índices de violência contra a mulher e feminicídio ainda é o machismo forte no país e as questões sociais, cenário que leva a gestão municipal a incentivar o empreendedorismo feminino.
A Prefeitura de João Pessoa tem parceria com o SENAI e com a Maurício Nassau, realizando curso de capacitação para as mulheres que estão fora do ambiente de trabalho. Então, trabalhamos essa questão do empoderamento, do empreendedorismo, do enfrentamento à violência. A cultura do machismo, ela é muito presente no dia a dia, né? Isso é do começo do mundo. Então, o papo de homem, ele tem que existir. A gente tem que conversar com os homens, levando a palestra sobre violência doméstica, para que eles compreendam, né? Como devem tratar as suas esposas, as suas companheiras.
Ter espaço no mercado de trabalho e independência financeira é uma realidade de Bruna, nome fictício que nós vamos chamar uma das vítimas que sofria agressão psicológica por parte do ex-marido. Mas, de acordo com a mulher de 44 anos, mesmo com uma situação financeira estável e arcando com a maior parte das despesas de casa, ela sofria muitas traições, humilhações, ameaças e vivia com medo do ex, devido ao seu comportamento machista e controlador.
Desde o ano passado, as ações e reações, a postura, o tom de voz diferente, o controle das ligações, essa questão de uma imposição de como eu sou o homem, sou eu quem controlo, sou eu quem comando. Essa pressão já vinha e eu particularmente já estava com medo, psicologicamente já estava abalada. E tentava, como a grande maioria das mulheres, deixar tudo em águas mornas, porque não queria que minhas filhas percebessem as alterações do pai.
Bruna relata ainda que, diante do comportamento agressivo do ex-companheiro, sentia medo até de dormir e que algo pior acontecesse com ela.
Eu não vinha mais dormindo pela forma com a qual vinha sendo tratada. Fora o fato de que, além disso, ele vinha cada vez mais com um tom e posturas violentas. E aí, no dia das mães, após esse café maravilhoso, resolveu conversar sobre mensagens que estavam no meu celular, recebida de um amigo. E ele se incomodou ao ponto dele simplesmente pegar e quebrar tudo o que estava na frente dele, com uma postura extremamente violenta e na frente de minhas filhas.
Desde o último fim de semana, a Secretaria Municipal, junto com outros órgãos de proteção à mulher, realiza uma programação em alusão aos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Ontem foi realizada uma ação de conscientização e enfrentamento ao feminicídio em escolas da capital. O evento aconteceu na Escola Violeta Formiga, onde uma aluna de 14 anos, Cláudia relembrou esse caso ontem aqui, foi assassinada em 2014 por um adolescente de 15 após recusar o pedido de namoro feito por ele.
É justamente tratar dessa questão a partir da criança, do adolescente, do pré-adolescente, para a gente trabalhar essa questão mostrando que o não é não. Se a mulher não quer ter um relacionamento com um homem, ele tem que compreender o que aconteceu com esse jovem. Ele não compreendeu o direito da Maria Beatriz. Mas quantas Marias não passam por isso todos os dias, independente de ter 14 anos ou não? A gente quer expandir sim, especialmente o ano que vem, pelas escolas, com concentração para os alunos, pais de alunos, mães de alunos, professores.
De acordo com a Secretaria de Segurança e Defesa Social do Estado, 16 mulheres estão entre as vítimas de homicídios dolosos e 14 casos de feminicídio foram registrados, totalizando 30 mulheres mortas de janeiro a maio de 2021, Cláudio.
É muita, muita morte, muita violência contra a mulher. E aí eu queria parabenizar do projeto que nós falamos ontem aqui também sobre o projeto do vereador Dinho Dausli, que é uma entre tantas propostas que tem a intenção de minimizar a violência contra a mulher. A proposta do presidente da Câmara é de realizar palestras nas escolas e a conscientização das crianças e adolescentes para o respeito aos direitos da mulher, porque realmente não é apenas combatendo com prisão que a gente vai eliminar, né, a violência contra a mulher, porque é sobretudo uma questão cultural. Nós, mulheres, dificilmente a gente se revolta a ponto de cometer um crime por causa de traição, né? Enfim, para a mulher, culturalmente, isso é uma coisa muito mais aceitável. Claro que é doloroso, não deixa de ser, mas não se tem tantas notícias assim, são raros os casos de que a mulher parte para um ato extremo porque foi trocada por outra ou porque foi traída, né? Mas culturalmente o homem ele não aceita, e isso é realmente, se foi construído culturalmente, pode ser desconstruído também. Então tem que começar na chamada tenra idade a ensinar os meninos a aceitar essas frustrações. É como todas as recusas da vida, a gente tem que aprender a superá-las, né? Não dá para sair por aí se vingando e atirando, enfim, cometendo atos de violência porque você não conseguiu manter o relacionamento com fulano ou cicrano, né? Não dá, não é por aí. Então, parabenizar a iniciativa do vereador, presidente da Câmara, e é claro que a gente precisa sempre trazer essas ações de cidadania, de respeito a todo mundo. Mas como nós estamos falando de números que são crescentes da violência contra a mulher, especificamente esse caso aí das mulheres precisa ser olhado com muito cuidado e com a maior urgência.
Deixa eu dar uma amenizada aqui no noticiário, Cláudia, a gente tá precisando, né? Hoje vai ser escolhido o segundo homem mais bonito da Paraíba.
E o primeiro é?
Sou eu.
Ah, entendi. As ouvintes ouviram as reações da redação?
Eu contei alguma piada.
Eu consegui me conter, mas não foi o caso de
Eu falei algo engraçado, colegas. Aqui. Eu menti por acaso. Lá vem ela.
É fake news?
Lá vem. Diz, Samara, vai.
Então, não. Está aqui.
Vai, Cacá. Samara, fala.
Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Samara.
Bom dia, Cacá Barbosa.
Que comece o bullying, vai. Que comece o bullying, vai.
Não, meu amor, esse vai ser o meu pedido de 2022. Que eu tenha autoestima tão grande.
Conta de Cacá
Barbosa. A de Cacá Barbosa.
Tá só certo.
Isso que eu quero dizer.
Viva a autoestima.
Essa eu gostei.
Né? Enfim. Até tu, Jailma, rindo da minha cara, Jailma. Oh, meu Deus do céu. Bom, deixa eu falar então. A história é a seguinte, na verdade, falando sério agora, hoje vai ser escolhido o homem mais bonito da Paraíba, é o concurso Mister Paraíba CNB 2021, esse concurso que revelou, Cláudia, Ítalo Cerqueira, que é um sargento do Exército, uhum. E foi o primeiro negro a ser eleito Mister Brasil e ficou em segundo lugar no Mister Universo em 2019. E em 2020, o campinense Bruno Silva foi eleito Mister Paraíba e Mister Global Brasil. Então, hoje à tarde vai ser a escolha do Mister Paraíba 2021 CNB. O concurso vai ser coordenado por Jorge Azevedo, produzido por Jorge Delameda. Vai ser logo mais às 15h30 da tarde na Fundação Casa de José Américo, no bairro do Cabo Branco, aqui na capital. E quem vai apresentar sou eu, por isso que eu não tô concorrendo, Cláudia, porque me disseram que eu era hors-concours.
Ah, entendi. Só por isso, né?
Só por isso. Entendi. Aí disseram, não, Cacá, já que se você for pra disputa,
E você sendo modesto, como é, você preferiu apresentar.
Eu preferi apresentar pra deixar que os outros ganhassem, entendi. Né? Pra deixar. E aqui os ouvintes, naturalmente, aqui todos fazendo
a galhofa
bullying,
é grande.
A galhofa é grande. O Flávio de Cabedelo, calma, Cacá, vamos devagar. O Endre dando risada aqui, por aí vai. É isso mesmo, tá certo.
Deixa eu trazer uma outra informação já nessa reta final aqui do Band News Manaíra, primeira edição. A Câmara do Conde decidiu rejeitar, Cacá, por maioria, um voto de repúdio que havia sido proposto pela vereadora Monique Marinho. Nós falamos sobre isso na semana passada, que um comunicador lá de uma rádio web, ele havia agido com racismo com o cantor e compositor Chico César,
sim,
chamando ele de neguinho, praga, enfim. A vereadora Monique Marinho apresentou um voto de repúdio, mas esse voto de repúdio lá na Câmara do Conde foi rejeitado ontem por maioria. O detalhe é que, enfim, esse caso foi parar na mídia nacional, o Jornal Globo, o Revista Isto É, enfim. Todos eles noticiaram, mas ontem a Câmara negou e detalhe é que a maioria dos vereadores da casa é negro ou então um descendente de índio. Inclusive o presidente da Câmara, Luzimar Nunes, ele é um representante quilombola. A votação, 4 votos a favor, 4 contra, tendo 2 abstenções. O desempate foi decidido pelo presidente que, apesar de quilombola, votou contra o voto de repúdio. A Bira de Jacumã, que é o comunicador em questão.
Te surpreende?
Não, porque, de jeito
porque,
nenhum.
Por exemplo, lembrando que a Fundação Palmares, ela é dirigida por um negro, que é extremamente racista, negacionista, né? Nega que haja racismo, nega que haja preconceito, o que por si só já configura um racismo dos grandes. 10:58, Cláudia Carvalho, é um K, é um B, é um?
Oxi!
Acabou-se, é ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. Você já disse que tem TV hoje, né, Cláudia?
Hoje tem TV e no Muito Mais Política, no quadro do Muito Mais, vamos conversar, eu e Gerardo Rabelo, com o novo presidente da OAB, presidente eleito, Arisson Targino, e também com o atual presidente Paulo Maia.
Como eu tô na missão de apresentar o Mister Paraíba logo mais às 15h30, o Brasil Gente Paraíba hoje vai ser comandado por Betinho Nascimento, a partir das 4 na tela da Band.
Também TV, belo, mas não tão belo quanto Cacá Barbosa.
Não tão belo quanto eu, né? Emprestando apenas seu talento, porque beleza, a beleza foi, ficou comigo. Volto daqui a pouquinho no primeiro local do Band News Station e a gente vai se falando por aqui. Cláudia, até amanhã.
Até amanhã. Obrigado a todo mundo pela audiência.
Valeu, gente. Até daqui a pouco.
Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.